no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo gerar emprego e renda.
Brasil apresenta na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática avanços na logística reversa, como reciclagem de latas de alumínio. Márcia Fernandes.
Cada quilo de sucata de alumínio reciclado preserva 5 quilos de metal bauxita e pode reduzir em 70% a emissão de gases poluentes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Turismo aliado com preservação ambiental, promoção dos destinos brasileiros no exterior.
Retomada de cruzeiros e reflexos do avanço da vacinação.
Vamos falar sobre estas e outras ações em uma entrevista ao vivo com o ministro do Turismo, Gilson Machado.
Ter equilíbrio entre o que você recebe e gasta.
Começa a Semana Nacional de Educação Financeira. Cleide Lopes.
Até o próximo dia 14 serão disponibilizados palestras e cursos voltados a toda a população.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Belezas naturais preservadas, locais paradisíacos, festas populares, diversidade cultural.
Atrativos turísticos não faltam ao Brasil.
E toda esta variedade de opções está sendo mostrada ao mundo no pavilhão brasileiro da Expo Dubai, primeiro evento mundial após o início da pandemia e que reúne 190 países nos Emirados Árabes Unidos.
Com o aumento de vacinação e retomada gradual das viagens, a ideia é tornar o Brasil um dos destinos mais procurados por turistas do mundo todo. Tudo no pós-pandemia.
E para falar da participação brasileira na Expo Dubai, as ações do Brasil para aliar turismo com preservação ambiental e outras medidas do setor, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Márcia Dias. Eu quero logo, estou me beliscando aqui, ver se está acontecendo comigo mesmo, porque eu sempre escutei a Hora do Brasil, né? Morando no interior, em Gravatá, e hoje eu estou aqui dando uma entrevista na Hora do Brasil. Você não tem noção o significado que tem para mim estar aqui nesse momento.
O senhor é muito bem-vindo aqui, ministro.
Você não tem noção a capilaridade que a Hora do Brasil tem no Brasilzão afora. Eu também sou radiodifusor e eu prezo e sempre escutei a Hora do Brasil. E realmente é um programa de grande valia, de grande ajuda para o brasileiro comum, o brasileiro mais simples, que está sempre ouvindo a gente. E falar de turismo, Nazi, Márcia, é falar do que o Brasil tem de melhor, é falar da nossa vocação. Você vê, pavilhão do turismo do Brasil em Dubai, 4 mil metros quadrados, somos o pavilhão mais visitado, que mais gera curiosidade. A Amazônia é o sonho do mundo hoje. Preservação ambiental e turismo não dá para dissociar.
Ministro, quais são as nossas principais atrações lá em Dubai?
Em Dubai nós temos tem várias atrações, por exemplo. Tem a parte Porto de Galinhas, tem a parte de Jericoacoara, no Ceará, tem o Pavilhão das Águas, tem o andar todo da Amazônia, com vídeos, com fotos. Na primeira semana nós levamos as onças da Amazônia. Então é isso, aí agora nós vamos levar algumas atrações musicais também para mostrar a miscelânea, o caleidoscópio de ritmos que nós temos, né? O Brasil é um país muito rico culturalmente. E além disso, muita gente quer saber, depois do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, quem está falando a verdade. E a verdade está do nosso lado, porque nós temos imagem de satélite. O Brasil é preservado, sim. O senhor que está agora me ouvindo em Alter do Chão, no Pará, o senhor que está me ouvindo aí em Barcelos, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazônia, em Colinas, no Tocantins, Palmeirante, no Tocantins, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que o nosso país é o país mais preservado do mundo. Eu cheguei na reunião do G20, Nazi, depois da ministra francesa querer responsabilizar o Brasil pelas mudanças climáticas do mundo. Depois que ela falou bem muito de que o Brasil era o responsável, porque o presidente Bolsonaro, eu pedi a palavra e disse perante o G20 do turismo. Nós aqui, nós somos responsáveis por 80% do dinheiro do mundo. 80% do PIB mundial vem de nossos países. E nós produzimos 78% do gás de do monóxido de carbono, dos gases de efeito estufa na atmosfera. Alguns países aqui produzem esses gases há mais de 200 anos. Como a senhora francesa, ministro da França? Vocês sabem, desses 78%, quantos por cento é do Brasil? 2,9%. Satélite, NASA. O auditório veio ao chão, dava vergonha alheia. Fui mais além, Márcia. Perguntei à ministra da França, quantos por cento do seu território está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? Menos de 5%. A senhora sabe quantos por cento do meu território, do meu país, está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra? 66% do meu território. E a Amazônia brasileira está preservada sim, não pegou fogo, não se acabou. Quem quiser ir aqui, eu faço questão de pagar para ver, para levar os senhores lá. Temos 84% da nossa Amazônia brasileira igual como Jesus Cristo veio à Terra. NASA, está aqui. E vou mais além. Um em cada cinco pratos que nós comemos aqui, nossos países do G20, um prato vem do meu país, com apenas 7% do seu território usado para a agricultura. Os senhores sabem quantos por cento do meu país é usado para terras indígenas apenas? 14%, o dobro do que é usado para a agricultura, que nós alimentamos um em cada cinco pratos de comida no mundo. Dava vergonha a Lenas. Eles não sabiam para onde olhar. Ecoturismo, eu desafiei agora lá em Dubai, a ministra do turismo de Dubai, falando sobre preservação, o Brasil, que a gente não consegue dissociar. Eu disse lá, se você for no Pantanal do Mato Grosso, se você for no Rio da Prata, lá no Mato Grosso do Sul, e você não vê o peixe voando, você já viu um peixe voando? Sabe o que é o peixe voando? A água é tão limpa que parece que o peixe está voando, não dá para ver a água, meu amigo. Eu nunca vi um negócio daquele. Rio Sucuri, coisa linda. Se você for no Mato Grosso, não vê um peixe voando. Se você for no Mato Grosso, no Pantanal, você não vê uma sucuri, você não vê uma onça, nós devolvemos o dinheiro dos senhores. A plateia veio abaixo. Todos eles tiveram e estão tendo curiosidade de voltar no Brasil. E outra coisa, sustentabilidade é tudo que o turista hoje quer. Preservação, vamos dizer, você vai numa praia em Maragogi, por exemplo, mergulhar nas piscinas naturais. Se não tiver o peixe, se não tiver a lagosta, se não tiver o golfinho, se não tiver fauna, o cara não volta. E ele vai no motor de reserva, na booking.com, TripAdvisor, Decolar, e coloca lá, fui tal praia e vi lixo na praia, fui tal praia, pensei que ia ver peixe, não vi, não voltem. Acabou o endereço. Então hoje, além dos órgãos ambientais da esfera municipal, estadual e federal, nós temos o trade fiscalizando também. O cara que opera a jangada, o cara que opera o bug, ele quer que o turista preserve, ele não quer que o turista degrade. E o homem faz parte do meio. O homem não foi criado em laboratório.
Ministro. Eu gostaria de saber aí quais os projetos o senhor destacaria desse potencial do Brasil no turismo, que preserva o meio ambiente, o chamado turismo verde. A concessão de parques seria aí um exemplo?
Nós temos hoje no Brasil vários parques sendo feitos, inclusive junto com o Ministério do Meio Ambiente, com a PPI, com a Unesco. Nós temos também o nosso programa Revive, que estão pegando nossos imóveis de valores históricos, né, e colocando na iniciativa privada, tal qual aconteceu em Portugal, nos mosteiros, né, são fortes, são mosteiros, enfim. Hoje, inclusive, nós tivemos em Salvador e devolvemos à sociedade, através do IFAM, um investimento de 8 milhões e meio, à Igreja Nossa Senhora da Saúde, uma igreja belíssima, um teto da arquitetura ilusionista barroca perfeito e um equipamento perene que fica agora à disposição. Então, estamos investindo nessa parte de turismo histórico, religioso e cultural também. E a gente sabe, hoje o Brasil tem 147 novos hotéis de grande porte. Isso daí já está gerando em torno de 6 bilhões e meio de investimentos. Fora os parques, né, e de iniciativa privada também. Iniciativa privada hoje, diga-se de passagem, ela realmente é quem sempre tocou o turismo no Brasil. Porque os governos sempre atrapalharam o turismo no Brasil. Coisa que nós estamos agora trabalhando duramente para desatrapalhar. Porque o presidente Bolsonaro sabe que quem gera emprego não é ele, o presidente Bolsonaro, com a caneta, não sou eu, o ministro Gilson Machado, não é o governador, não é o prefeito. Quem gera emprego é o cara que bota o dele na reta, que investe no hotelzinho, que investe no restaurante, que compra um bug com essa economia todinha para poder carregar o povo. Esse é que leva a economia do Brasil à frente.
Agora, ministro, é sobre essa retomada do turismo no Brasil, a temporada de cruzeiros recomeçou agora nesse mês. Qual a expectativa para o setor turístico e também para o país com essa retomada?
Veja bem, o Brasil tem a maior vocação para cruzeiros marítimos do mundo. Nada se iguala ao nosso país para turismo náutico. E não é apenas pelo que nós temos, não. O que é que nós temos? Nós temos a maior capilaridade hídrica do mundo de rios navegáveis. Mais de 37 mil quilômetros de rio e margem de lagoas. Temos o Rio Amazonas, que é a Meca, o sonho de qualquer cruzeirista. O Rio Tapajós, enfim. Nós temos 8.500 quilômetros de costa. Mais de 1.200 ilhas. Águas quentes no Nordeste o ano todo. Águas limpas o ano todo. Agora nós somos muito, muito competitivos também pelo que nós não temos. O que é que nós não temos? Desastres naturais. Nós não temos furacão, maremoto, terremoto. Nós não temos nem os vórtices marinhos atrapalham o Brasil. Pelo contrário, ajudam o Brasil porque tiram o excesso de plástico que se acumula em outros países do nosso litoral. Nem sargaço em excesso nós temos, como nós tivemos agora na República Dominicana, lá em Punta Cana, há 4 meses atrás. A praia estava fechada por causa de sargaço. Fomos a uma reunião de ministro do turismo lá e a praia, o mau cheiro, ninguém conseguia. Então, o arquiteto do universo foi muito bom com o Brasil. No Brasil, realmente, é um país que é abençoado por Deus, bonito e gigante pela própria natureza. E é nisso que nós estamos investindo agora, no nosso novo, na nossa nova divulgação do Ministério do Turismo. É dando foco ao turismo de natureza, dando foco a locais desconhecidos que se replicam no Brasil. Por exemplo, a Chapada das Mesas, lá no Maranhão. Quem não foi, vá. Vale a pena. Cantão no Tocantins, Caseada no Tocantins. São lugares que não devem nada. Agora mesmo, eu cheguei agora do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha chamada Nova Pádua. Eu estive lá no Mirante do Belvedere. Eu nunca pensei que eu fosse ter uma visão daquela, um cânion, que poucos países do mundo têm um cânion daquela magnitude, com aquela natureza exuberante, com aquelas vinícolas exuberantes que tem lá hoje. E é isso. Nós precisamos divulgar isso. Precisamos, sim, ter orgulho do Brasil. Ter orgulho do nosso país. Porque nada se compara ao Brasil na parte do turismo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós somos um país vertical. No momento que você tem aqui, numa latitude baixa no Rio Grande do Sul, temperaturas de 0 grau até neve, no mesmo momento você tem no Ceará, lá em cima, temperaturas de 35 graus de verão, de calor. Com um caleidoscópio de opções na parte de gastronomia, na parte de enoturismo, na parte de etnoturismo, na parte de turismo de natureza, ecoturismo. Você tem noção de quantos cavalos tem no Brasil? O tamanho do ecoturismo no Brasil? Alguém sabe quantos cavalos tem no Brasil? 5 milhões e 700 mil cavalos tem no Brasil. Sabe quantas pessoas empregam o negócio cavalo no Brasil? Inclusive, ontem um brasileiro foi campeão mundial do PBA, do PBR nos Estados Unidos, né? Do maior rodeio. O brasileiro foi o campeão. Nós temos no Brasil hoje empregadas 3 milhões e meio de pessoas que trabalham no negócio cavalo. Gera em torno de 16 bilhões. Então é isso, o negócio cavalo é um ecoturismo, entendeu? E nós estamos também, junto com o ministro Juca, fazendo toda remodelação para a licitação dos parques e facilitando o acesso de pessoas, facilitando também a inclusão nos parques que não tinha antes. Diga-se de passagem, Fernando Noronha, eu estive agora essa semana, e antes não tinha a cadeira Juliette para levar os deficientes para a beira da praia. Hoje, todo deficiente vai para a beira da praia e todas as praias, diga-se de passagem, dos parques nacionais, com inclusão. Nunca antes foi visto por nenhum governo essa parte do deficiente, do aposentado que está em depressão em casa e agora está tendo cada vez mais a oportunidade de sair de casa e aproveitar a beleza que o nosso país tem.
Ministro, o setor do turismo, falando de pandemia, né, foi um dos mais afetados aí nesse período. Quais as principais ações que o governo adotou para minimizar os efeitos aí dessa crise?
Nós fizemos várias ações. Primeiro, nós fizemos a MP Não Cancele Remarque, que a gente conseguiu manter o fluxo de caixa das empresas. Segundo, nós criamos o Fungetur, que direcionou 5 bilhões de reais para que os operadores turísticos, o trade turístico, tivesse acesso a um recurso especificamente. Também o Pronamp, que ajudou muito, e também o setor de eventos, que foi bastante ajudado. E terceiro, a outra MP, a medida provisória, que flexibilizou as relações de trabalho para que não houvesse demissões. Tanto que, apesar de toda a crise, nós tivemos em torno de 470 mil desempregados durante a pandemia. Né? É um número alto, é. Mas comparado com outros países da América Latina, nós fomos o que menos desempregou e somos o primeiro que estamos saindo da crise. Eu vou lhe dar um dado. Agosto 2021, esse ano, o Brasil teve 372 mil novos empregos de carteira assinada, dos quais 180 mil foram do setor de serviços ligados ao turismo, porque o turismo ele emprega numa cadeia de 52 itens, que vai do piloto de avião ao piloto da van. Vai o cara que conserta o ar-condicionado, vai o cara que conserta o pneu da bicicleta, o bugre, vai o cara que vende o óleo de soja para levar para a cozinha, o cozinheiro, então enfim. O turismo ele é um organismo vivo, que ele mexe com toda a sociedade.
E é isso que eu queria perguntar para o senhor. Então, esses já são sinais de que estamos numa retomada do setor do turismo em toda a cadeia turística?
Eu vou lhe dar um exemplo. Companhias aéreas. Hoje nós temos mais de 85% da nossa malha aérea recuperada. Recife já está com 150% do fluxo aéreo que estava no período pré-pandemia. Final de ano, você vai tentar hoje um hotel numa praia do Nordeste, você não consegue praticamente mais. Por quê? Porque o Brasil ele é um país exportador de turistas. Nós exportamos para o mundo 11 milhões de turistas brasileiros de altíssimo poder aquisitivo, diga-se de passagem, mais do que uma Portugal que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça que tem 9 milhões de habitantes. E esse pessoal deixava no exterior 19 bilhões de dólares. Muito dinheiro. E o Brasil sempre foi um país que recebeu pouco turista internacional. Recebíamos apenas 6 milhões e meio de turistas internacionais no período pré-pandemia. Na pandemia caiu para 8% desse percentual, porque todo mundo sabe, a pandemia acabou com o turismo internacional. E até hoje vai ser mais lenta a recuperação, porque cada país tem um protocolo diferente. Então o brasileiro que pensa em viajar para o exterior, quando ele vai ver que ele tem que fazer o PCR na hora de voltar para o Brasil com sua família, depois de ter gasto seu dinheiro lá fora e podendo dar positivo, apesar de estar assintomático, como aconteceu com o nosso ministro Marcelo. Nosso ministro estava totalmente assintomático, com duas doses da Pfizer, fez o cotonete positivo, teve que ficar 15 dias nos Estados Unidos. Então o cara faz essa conta, ele não vai correr o risco de, mesmo estando assintomático e vacinado, passar mais 15 dias, vamos dizer, em Paris e Madrid, nos Estados Unidos, gastando dinheiro e sem poder trabalhar, sem poder voltar para o seu negócio. Então esse cara está viajando aqui dentro do Brasil, não está indo. Então o turismo brasileiro hoje, ele está bombando, ele está realmente numa retomada superlativa, astronômica, muito acima da expectativa que nós tínhamos.
Conversamos aí com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Muito obrigado, contem conosco. Né? O turismo tem sim o potencial, eu acho que aqui nessa mesa ninguém tem dúvida, quem está me ouvindo também. O turismo tem um potencial de ser tão importante para o PIB e para a economia brasileira quanto o agronegócio. Nós somos apenas 8% do PIB, enquanto o agronegócio é em torno de 21% a 22% do PIB, mas nós temos uma cadeia hoteleira pronta de 45 mil hotéis e no período pré-pandemia com apenas 50% de ocupação. Então o dono do hotel já está com a chave na mão, só esperando que o turismo aqueça. E esse governo está trabalhando para isso, fazendo ações que antes eram intangíveis. Né? Por exemplo, nós liberamos o visto para americano, canadense, japonês e australiano. Quantos bilhões de reais o Brasil não perdeu burramente para o Caribe por uma questão ideológica de não ter liberado visto para esse pessoal que são notadamente emissores de turistas? Vamos recuperar aos poucos. O que foi que agora o México e o Caribe fez? Ninguém gosta de concorrer com o Brasil. A lapada é muito grande. Quando você bota um cartaz do Brasil e de outro país lá fora, a gente dá uma surra. Liberou para driver's license, carteira de identidade. Não precisa mais nem de passaporte, porque apenas 30% dos americanos têm passaporte. Então é isso, a briga pelo turista é a briga de cachorro grande, e nesse governo o turismo está sendo visto como uma coisa séria e está colocando no patamar que merece de competitividade da nossa economia.
Márcia, você sabia que o Brasil é um dos líderes mundiais na reciclagem de latas de alumínio?
É isso mesmo, Nazi. Só no ano passado, mais de 95% delas foram recicladas, cerca de 30 bilhões de latinhas.
Além de beneficiar o meio ambiente, já que esse material demora mais de 200 anos para se decompor, também contribui para gerar emprego e renda.
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que ocorreu em Glasgow, na Escócia, o Brasil mostrou que está avançando em iniciativas como essa.
Eletrônicos, metais e medicamentos também têm projetos de descarte específicos.
A logística reversa consiste no retorno de produtos após seu consumo para que sejam reaproveitados pela indústria ou tenham destinação final adequada. Um exemplo são aquelas latinhas de bebida de alumínio. Cada quilo de sucata de alumínio reciclado preserva 5 quilos de metal bauxita e pode reduzir em 70% a emissão de gases poluentes. Além de preservar o meio ambiente, esse sistema também contribui para a geração de emprego e renda, como afirma o secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.
Esse descarte, ao invés de se dar de forma inadequada, ele volta para o setor produtivo, gerando emprego e renda com sustentabilidade, ao mesmo tempo que isso preserva os recursos naturais, evita a poluição ambiental, reduz o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa.
Esse é o trabalho de Osilene Vital, que mora em Manaus, no Amazonas. Ela faz parte de uma associação de mais de 20 catadores que recolhem lixo eletrônico das ruas para ser reaproveitado pela indústria.
Nós vemos não somente a parte econômica, que está servindo muito para a gente, para todos nós aqui, mas também para a parte ambiental.
Até abril de 2022, todas as capitais dos estados que integram a Amazônia Legal vão contar com um sistema de logística reversa para lixo eletroeletrônico. A meta foi anunciada durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Nos últimos anos, o Ministério do Meio Ambiente também criou sistemas de descarte específicos para outros produtos, como metais e medicamentos. O sistema de logística reversa foi implantado pelo governo federal no ano passado, no âmbito do programa Lixão Zero. Outra medida para diminuir a emissão de poluentes é acabar com os lixões a céu aberto. Nos últimos 3 anos, mais de 600 lixões foram fechados, o que representa 20% do total. A meta do governo é acabar com esse tipo de descarte de resíduos até 2024. Reportagem Márcia Fernandes.
Momento Saúde.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve hoje no Rio de Janeiro para participar da celebração dos 10 anos do programa Melhor em Casa.
A iniciativa oferece tratamento domiciliar para mais de 500 mil brasileiros com doenças graves e crônicas.
Além de reduzir os gastos com internações em hospitais, o projeto, segundo o Ministério da Saúde, garante mais qualidade de vida para os pacientes.
O ministro Marcelo Queiroga habilitou 116 novas equipes de saúde com enfermeiros, médicos e psicólogos em todo o país para atuarem no programa.
Queiroga. É um programa muito abrangente, atende desde crianças com doenças raras até idosos sequelados de acidente vascular cerebral. É uma política pública de saúde, é um direito de todos e um dever do Estado. O SUS ele é obrigado a prover políticas sociais e econômicas, e essas políticas sociais e econômicas são sim o direito de todos e o dever do Estado. Será através de políticas públicas como essa que nós vamos melhorar a vida dos brasileiros.
Em função da entrevista com o ministro do Turismo, vamos falar sobre a Semana da Educação Financeira, como prometemos, na edição de amanhã da Voz do Brasil.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça dá início à 16ª Semana da Conciliação.
Para o STJ, é possível alterar o regime de bens imposto após o fim da incapacidade civil de um dos cônjuges.
Ministério Público Federal investiga a postura de redes sociais no enfrentamento às fake news.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF realiza sessão extraordinária para julgar execução de orçamento paralelo.
O julgamento começa amanhã e termina na quarta-feira. Carolina Chaves.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou uma sessão extraordinária no plenário virtual da Suprema Corte para que os ministros decidam se confirma ou não a decisão liminar da ministra Rosa Weber, que determinou a suspensão integral e imediata da execução dos recursos oriundos das chamadas emendas do relator relativas ao orçamento deste ano. A decisão da ministra Rosa Weber foi tomada no âmbito de 3 ações ajuizadas no Supremo.
O Conselho Nacional de Justiça dá início à 16ª Semana Nacional da Conciliação.
O evento ocorre até sexta-feira em todos os tribunais do país. Fábio Ruas.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, abriu a 16ª Semana Nacional da Conciliação nesta segunda-feira, em cerimônia no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Ele destacou que os mais de 75 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário evidenciam a elevada litigiosidade brasileira. Diante deste cenário, o ministro Fux explicou que este será o foco desta 16ª Semana Nacional da Conciliação.
Nosso objetivo será construir uma solução adequada para esses processos, por meio do diálogo entre as partes, da melhor negociação possível, que priorize a satisfação do credor, bem como a resolução rápida e definitiva da demanda.
O regime patrimonial do casamento pode ser alterado após o fim da incapacidade civil de um dos cônjuges.
Para o STJ, isso é possível mesmo sob a separação obrigatória de bens imposta pelo Código Civil de 1916. Fátima Uchoa.
Um casal buscou mudar o atual regime do casamento para o de comunhão universal de bens. Eles se casaram quando a esposa tinha 15 anos de idade, o que impôs o regime da separação obrigatória por expressa determinação legal da época. O Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo sentença, indeferiu o pedido. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, as instâncias anteriores não identificaram risco de danos a nenhum dos membros do casal nem a terceiros, por isso, com base no princípio da autonomia privada, deve ser preservada a vontade dos cônjuges.
Ministério Público Federal começa a investigar postura de redes sociais no enfrentamento às fake news no país.
As empresas responsáveis têm 10 dias para informar sobre a atuação contra práticas de desinformação. Marisa Umena.
O inquérito foi instaurado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, órgão vinculado ao Ministério Público Federal em São Paulo. As empresas responsáveis pelo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube têm 10 dias para enviar informações sobre as providências voltadas a detectar e combater ações como a produção de conteúdos falsos, o disparo de mensagens em massa e o uso de robôs e perfis fictícios. Cumprida esta etapa inicial, o Ministério Público Federal vai ouvir especialistas e promover audiências públicas para discutir o tema.
O município de João Pessoa foi condenado a pagar R$20 mil de indenização a uma paciente de 14 anos de idade por negligência médica.
Em janeiro de 2018, a adolescente chegou ao hospital com dores na barriga e vomitando bastante.
Ela ficou internada por 10 dias, aguardando um exame de endoscopia para saber se estava com gastrite.
A paciente recebeu alta sem fazer o exame e voltou a sentir os mesmos sintomas.
Na sentença, o tribunal concluiu que a prova suficiente da relação entre o agravamento do quadro de saúde e o comportamento negligente do poder público.
Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. A comissão pode votar projeto sobre privatização dos Correios nesta terça-feira. Senadores apresentam projetos que obrigam a apresentação do certificado de vacinação contra o novo coronavírus. Presidente Rodrigo Pacheco defende fim do desmatamento ilegal durante a COP26. Boa noite. O certificado de vacinação contra o novo coronavírus pode se tornar obrigatório, segundo propostas sob análise do Senado. Entre os projetos apresentados que exigem a imunização completa, está o que cria o passaporte da vacinação. Hoje, a Secretaria de Cultura do Governo Federal publicou uma portaria vetando a exigência de passaporte sanitário em projetos financiados pela Lei Rouanet. Detalhes na reportagem de Manuela Moura.
Os senadores Carlos Portinho, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, Jader Barbalho, do MDB do Pará, e Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, apresentaram projetos que tornam obrigatório o certificado de vacinação. Carlos Portinho é o autor do projeto que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária, proposta já aprovada pelo Senado e que agora está em análise na Câmara dos Deputados. De acordo com Portinho, o documento vai permitir que pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 circulem em espaços públicos ou privados onde há restrição de acesso.
O passaporte, que agora, da maneira correta e emendada, é o certificado, como é em todo mundo nominado esse instrumento, ele visa a liberdade. Eu vi algumas matérias. O passaporte vai limitar internamente direito de locomoção. Nunca foi essa a intenção. Nunca.
O passaporte da vacina é um comprovante para permitir que pessoas imunizadas tenham acesso livre a shows, feiras, congressos, eventos e outros ambientes com aglomerações.
Em audiência pública hoje com os senadores, líderes estudantis pediram a implementação do Plano Nacional pela Educação e uma operação de resgate dos alunos que abandonaram escolas e universidades. A Subcomissão Temporária da Educação na Pandemia analisa ações de retorno às aulas. A reportagem é de Marcela Cunha.
Rosana Barroso, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pediu a derrubada do veto presidencial ao projeto que distribui absorventes em escolas públicas. Rosana defendeu ainda que haja uma agenda nacional para diminuir a evasão escolar.
É preciso pensar como a gente vai pegar aquele jovem estudante secundarista que está no sinal vendendo bala para ajudar a mãe e desistiu de acessar a educação. É preciso pegar aquele jovem que, assim como eu, sonha em ser o primeiro da família na universidade e não vai fazer mais o Enem.
Segundo o Banco Mundial, subiu 12% o número de estudantes fora da escola em 2020. Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é fundamental fazer um trabalho de resgatar esses alunos.
Os próprios estudantes secundaristas criando grupos de WhatsApp, ajudando a ir atrás de quem, por uma razão ou outra, deixou a escola. É claro que o diretor tem que fazer isso, pedagogos, professores, a sociedade.
Durante a audiência, Charles Gonçalves, da União Nacional dos Estudantes, defendeu que a recomposição do orçamento da educação seja feita com base em 2019 e a aprovação do PLN 17 de 2021, que garante R$43 milhões para bolsas de estudo da educação básica.
Integrantes da CPI da pandemia entregam nesta semana o relatório final a autoridades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Senadores da comissão também vão se reunir com juristas para discutir um pedido de impeachment. Mas parlamentares aliados alegam que o documento não tem provas contra o presidente Bolsonaro e o governo. Repórter Érica Christian.
A direção da CPI da pandemia entrega nesta terça-feira o relatório final a representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo e da CPI da Prevent Senior da Câmara Municipal. Ainda na capital paulista, eles vão discutir com os juristas Miguel Reale Júnior e Silvio Steiner a possibilidade de as denúncias contra o presidente Bolsonaro se transformarem num pedido de impeachment na Câmara dos Deputados e numa ação no Tribunal Penal Internacional. O relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, explicou que esses processos não podem ser apresentados diretamente pela CPI.
A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu pelo crime de responsabilidade do presidente da República. Nós estamos encaminhando para que juristas façam, apresentem o pedido de impeachment. A CPI não pode fazê-lo diretamente.
Na quarta-feira, os senadores entregam o relatório final para representantes dos Ministérios Público Federal e Estadual do Rio de Janeiro. O enfoque são as denúncias de corrupção envolvendo os hospitais federais. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a distribuição do documento.
É um movimento muito forte, tentando emplacar o seu relatório. Aquilo que eles não conseguiram fazer no âmbito da CPI, agora tentam fazer com que alguém compre a ideia das narrativas que tentaram vender no âmbito da CPI.
Os integrantes da CPI também deverão visitar os laboratórios Butantan em São Paulo e Fiocruz, no Rio de Janeiro.
O plenário pode votar nesta semana a proposta que inclui, entre os direitos sociais previstos na Constituição, a garantia de renda mínima para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar amanhã a possibilidade de privatização dos Correios. Mais transparência aos preços de produtos vendidos pelas redes sociais também é tema de projeto que pode ser analisado pelos senadores. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Nesta terça, a Comissão de Defesa do Consumidor pode votar o projeto que obriga a divulgação do preço de produto ofertado em redes sociais e proíbe a cobrança de valores diferenciados em função dos perfis ou características individuais dos consumidores. A Comissão de Infraestrutura recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para debater a possibilidade de racionamento de energia. Já a Comissão de Assuntos Econômicos tenta concluir a votação de projeto que permite a privatização dos Correios. Para o relator Márcio Bittar, do PSL do Acre, a medida é necessária e urgente.
Diante das restrições fiscais permanentes do Estado brasileiro, não haverá recursos para que o operador postal, responsável pela oferta de serviços essenciais em todo o território nacional, realize os investimentos de que necessita em modernização de tecnologias e processos.
Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente discute a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Na quinta, a Comissão de Educação deve analisar o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, com regras de cooperação entre União, Estados e Municípios. E na sexta-feira, as Comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente debatem propostas de regularização fundiária.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a divulgação pelo Banco Central dos lucros bancários no valor de R$62 bilhões no primeiro semestre de 2021. Enquanto o sistema financeiro tem, segundo ela, lucros exorbitantes, muitos brasileiros estão passando por necessidades básicas. Zenaide ressaltou que o Senado precisa de ações que possam defender as mais de 20 milhões de pessoas que atualmente estão passando fome, principalmente crianças, além de outros 100 milhões de brasileiros que só dispõem de duas alimentações diárias. Na opinião da senadora, esta situação comprova que o Brasil está criando um verdadeiro abismo social.
Chamo a atenção porque esse distanciamento está tornando um apartheid. Mais da metade do povo brasileiro com insegurança alimentar e os bancos ainda extorquindo esse povo brasileiro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender que o Brasil precisa combater o desmatamento ilegal. Ele participa, junto com uma comitiva de senadores, da Conferência do Clima na COP26 em Glasgow, na Escócia. Repórter Maurício De Sante.
Depois de se encontrar com autoridades de países como China e Reino Unido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil precisa adotar medidas mais duras para conter o desmatamento ilegal, especialmente nas áreas de floresta amazônica. Pacheco destacou que o Brasil já possui uma legislação eficiente contra o desmatamento, mas que precisa ser aplicada.
Esse desmatamento ilegal, que é algo marginal, que é algo fora da lei, afinal de contas, nós temos leis que, infelizmente, por alguns é descumprido. Portanto, esse comprometimento de reconhecer o nosso problema e de buscar soluções para poder resolvê-lo é um reconhecimento importante nas relações bilaterais entre Brasil e os demais países.
Por outro lado, Rodrigo Pacheco cobrou dos países mais desenvolvidos investimentos no Brasil, para que a população, principalmente a que vive nas áreas de floresta, tenha como sobreviver sem destruir o meio ambiente. A COP26 continua até a próxima sexta-feira, dia 12 de novembro.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar propostas sobre precatórios nesta terça-feira.
Deputados da base do governo e da oposição divergem sobre a proposição.
CCJ aprova política de desenvolvimento sustentável em microbacias.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias hidrográficas. Ouça mais detalhes sobre a proposta na matéria de Paula Bittar.
O objetivo é orientar e incentivar a correta utilização dos recursos hídricos, do solo, da produção e da comercialização dos produtos agropecuários em microbacias hidrográficas. Uma microbacia é a área menor se comparada às bacias hidrográficas propriamente ditas, geralmente com um único rio ou conjunto de córregos que correm para um rio maior. Segundo a proposta, a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas deve executar ações voltadas para a prática de manejo e conservação dos recursos naturais renováveis, evitando a degradação e buscando um aumento sustentado da produção e produtividade agropecuárias, bem como da renda dos produtores rurais. Também deve estimular a participação dos produtores rurais e suas organizações nessas atividades, promover a fixação das populações no meio rural e reduzir os fluxos migratórios do campo para a cidade. As ações a serem desenvolvidas incluem capacitação, difusão de tecnologias apropriadas em manejo e conservação de solo, introdução de práticas de cobertura de solo, introdução de práticas de agricultura orgânica e agroflorestais, recomposição de matas ciliares e proteção de áreas de recarga hídrica e áreas frágeis, introdução ou ampliação de práticas de preservação e uso sustentável de recursos hídricos com proteção de nascentes, recuperação de áreas degradadas, introdução de rotação de culturas, incentivo à prática de compra coletiva, estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, entre outras. Durante o debate da proposta na CCJ, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destacou a ausência de povos indígenas e ribeirinhos na proposta.
Num momento de emergência climática, de ter uma política de preservação das bacias hídricas, das microbacias, de ter uma política que, de fato, garanta a preservação. Por outro lado, não incorporar como protetores ou como parte dessa necessidade de preservação e de práticas agrícolas sustentáveis a presença dos povos indígenas, dos ribeirinhos, da agricultura familiar e outros povos e comunidades tradicionais que têm muito a ensinar sobre práticas de preservação ambiental e práticas agrícolas não predatórias.
O autor do projeto, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, disse que vai trabalhar para que no Senado o texto seja modificado.
Na tramitação no Senado, eu me comprometo a fazer essa defesa, deixar explícita a presença dos povos tradicionais. Até porque, no modelo que inspirou esse projeto, que é o programa Rio Rural, feito com o Banco Mundial, nós temos caiçaras, nós temos quilombolas, nós temos indígenas, nós temos todas as comunidades tradicionais do estado do Rio.
O projeto que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas foi analisado em caráter conclusivo e, por isso, poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Meio Ambiente.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a participação brasileira na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas foi um vexame. Segundo a deputada, os chefes de Estado veem o Brasil como pária ambiental, uma vez que o presidente da República não é capaz de apresentar bons resultados nem projetos futuros para o setor.
Jandira Fegali conta que se surpreendeu com a adesão do Brasil a 2 acordos ambientais durante a COP26. Pois, segundo ela, ambos vão na contramão das políticas aplicadas pelo Ministério do Meio Ambiente. A deputada cobra do governo federal a adoção de estratégias para impulsionar o desenvolvimento sustentável.
Segurança Pública. Dr. Zacarias Calil, do DEM, parabeniza a Polícia Civil de Goiás pela Operação Clandestinos, que prendeu 19 estudantes suspeitos de fraudarem documentos para entrar no curso de Medicina da Universidade de Rio Verde. O deputado explica que os suspeitos apresentaram históricos escolares falsos a fim de participarem de processo de transferência de faculdades.
Dr. Zacarias Calil também elogia a Universidade de Rio Verde por ter identificado as evidências de fraude documental e ter feito a denúncia à Polícia Civil.
Economia. Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, cobra do governo federal ações de proteção social aos aposentados e pensionistas. Ele lamenta, por exemplo, que projetos como o que prevê o pagamento do 14º salário aos beneficiários do INSS não tenham saído do papel.
Como medida de combate à fome e à desigualdade social, Ricardo Silva também defende o pagamento do 13º para quem recebe o benefício de prestação continuada.
Luiz Angular, do Republicanos do Paraná, defende a volta do horário de verão, lembrando que o Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 90 anos. Ele argumenta que o horário de verão traz benefícios nas áreas energética, econômica e de segurança.
De acordo com Luiz Angular, uma hora a mais de luminosidade contribui para a queda dos índices de criminalidade, de acidentes de trânsito e do aumento das vendas em bares e restaurantes, que precisam recuperar um pouco do prejuízo que tiveram durante a pandemia.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, critica a aprovação de projeto que, entre outras medidas, retira a possibilidade de comunidades terapêuticas contarem com imunidade tributária. Ele afirma que a proposta visa destruir instituições que atendem pessoas em situação de drogadição por meio de uma política de abstinência em contraposição à política de redução de danos.
Eros Biondini também rebate acusações de que as comunidades terapêuticas são instituições que praticam abusos contra seus pacientes, como o trabalho escravo. Ele também pede que o governo federal libere o quanto antes os recursos previstos no orçamento para as instituições.
Política. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que o governo Bolsonaro continua focado em retirar direitos dos trabalhadores ao privar os professores de receber os precatórios devidos pela União.
Helder Salomão também destaca o isolamento do presidente Jair Bolsonaro na reunião do G20, na Itália, e de sua inaptidão para apresentar ao mundo algo de positivo de seu governo.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, celebra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou o pedido para cassar a chapa Bolsonaro-Mourão. Segundo ele, o resultado do julgamento derruba, mais uma vez, a narrativa daqueles que fazem de tudo para modificar os resultados das eleições de 2018 ou tentar manchar a imagem do presidente e do vice-presidente.
Eduardo Bolsonaro destaca voto do ministro do TSE, Carlos Horbach, em que o magistrado nega a existência do chamado gabinete do ódio. O parlamentar ainda promete processar a revista Cruzoé e o senador Renan Calheiros pelo vazamento à imprensa de conversas dele com o blogueiro Alan dos Santos.
Rogério Correia, de Minas Gerais, informa que o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a portaria do governo que proíbe a demissão de pessoas que não comprovarem a imunização contra o coronavírus.
Na visão de Rogério Correia, essa é mais uma medida negacionista de Jair Bolsonaro e que, segundo o deputado, comprova a irresponsabilidade do presidente no combate à pandemia.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, considera um erro do governo federal o fim do programa Bolsa Família. Segundo o deputado, o programa, que já funciona há 18 anos e tem um cadastro único estruturado, poderia ser apenas atualizado com a inserção de mais famílias e a ampliação de recursos.
Henrique Fontana também critica a gestão Bolsonaro por lançar o Auxílio Brasil sem a garantia de um apoio permanente às famílias mais vulneráveis. Na avaliação do deputado, o objetivo da medida é tirar proveito eleitoral, já que a previsão orçamentária do programa vai somente até o fim de 2022.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Votação. O plenário da Câmara deve votar a proposta sobre os precatórios amanhã. A proposição já foi votada em primeiro turno e agora tem que ser aprovada em segundo turno para ser apreciada pelo Senado Federal. O repórter Francisco Brandão tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manteve a votação da chamada PEC dos precatórios para esta terça-feira no plenário. Lira disse não acreditar que o Supremo Tribunal Federal venha interferir na tramitação da proposta, conforme pedidos feitos em ações judiciais.
Eu não acredito numa paralisação de votação ou numa liminar que venha obstacular a votação. O Supremo ele pode se pronunciar depois sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma matéria. Mas interferir no trâmite de uma matéria eu nunca vi acontecer, eu espero que não aconteça, porque os poderes se respeitam, sabem das suas atribuições, das suas competências.
Arthur Lira argumentou que a votação é uma matéria interna do Poder Legislativo. Ele voltou a afirmar que a margem de apoio à proposta deve aumentar na votação desta terça, quando espera obter um quórum maior. Na semana passada, o texto base foi aprovado com 312 votos entre 456 presentes. São necessários 308 para aprovação. O presidente da Câmara também acusou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, de defender os interesses financeiros de grandes escritórios de advocacia ao questionar a constitucionalidade da PEC. A OAB recorreu ao STF contra a votação da proposta sobre os precatórios, por acreditar que o texto tenta dar um calote nas dívidas judiciais.
O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, candidato a governador do Rio de Janeiro, uma situação plenamente incompatível com o cargo que ele exerce de presidente da OAB, ele muitas vezes se exime de discussões importantes da sociedade. Muitas matérias de dificuldade aqui, que cuidam da cidadania, do direito adquirido, do relacionamento, do devido processo legal, a OAB não se manifesta. Tem sido muito omissa nessa gestão.
O presidente da Câmara lamentou a politização da proposta, que, segundo ele, virou um verdadeiro cabo de guerra por causa das eleições do ano que vem. Arthur Lira informou que já conversou sobre a tramitação da PEC dos precatórios com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Eu liguei para ele e justamente isso. Presidente Rodrigo, nós estamos aqui numa luta política grande, é mais política do que técnica, e eu quero saber da disposição do Senado. O que ele disse foi justamente isso, Arthur. Dei duas entrevistas bastante esclarecedoras de que há acessibilidade do Senado para votar esse assunto. Nós vamos dar celeridade na matéria. Ainda estamos discutindo com o líder se vai direto para o plenário, se da CCJ vai ao plenário, mas há sim, porque esse assunto, esses temas foram discutidos conjuntamente comigo, com o presidente Rodrigo Pacheco, com o ministro Paulo Guedes, com membros da economia, com outros líderes da Câmara e do Senado.
Arthur Lira defende a aprovação da PEC dos precatórios para garantir recursos ao programa social Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O objetivo do governo é oferecer no ano que vem um auxílio mensal de R$ 400 a quase 20 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza. Sem a aprovação da PEC, o pagamento de precatórios deve subir de R$ 55 bilhões de reais neste ano para quase 90 bilhões no ano que vem. Com a nova emenda constitucional, haverá um limite de R$ 44 bilhões de reais para precatórios no ano que vem. A PEC também muda o cálculo do teto de gastos, abrindo um espaço de R$ 47 bilhões de reais para despesas do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Os deputados da base de apoio ao governo e da oposição divergem do mérito da chamada PEC dos precatórios, que tem a votação prevista para amanhã.
Delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, defende a proposta. O deputado destaca que a medida garante o pagamento dos R$ 400 mensais previsto no Auxílio Brasil e é aguardado por muitas famílias. Além disso, ele explica que a proposta prorroga a desoneração da folha de pagamento para manter 6 milhões de empregos.
Delegado Marcelo Freitas também aponta a prorrogação do prazo do pagamento das dívidas dos municípios para 240 meses, como outra conquista da PEC dos precatórios. Com relação aos professores, o congressista afirma que eles não serão prejudicados, porque o pagamento dos precatórios referentes ao Fundef está garantido na proposta.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, afirma que a PEC dos precatórios abre espaço fiscal para a implementação do programa Auxílio Brasil. Segundo ele, a proposta é boa para o Brasil, mas principalmente para os milhões de brasileiros que estão passando fome.
Darcy de Matos ainda elogia a autorização do uso dos precatórios para a compra de imóveis, concessões e outorgas, e principalmente para o pagamento de débitos tributários já inscritos na dívida ativa.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca que a PEC dos precatórios abrirá caminho para a criação do Auxílio Brasil, que prevê o pagamento de R$ 400 mensais até o final de 2022 para pessoas de baixa renda.
Bibo Nunes explica que a proposta é uma alternativa para que o governo não precise furar o teto de gastos do orçamento. Segundo ele, não existe calote a professores e profissionais da educação, como alegam os partidos de oposição.
Já o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, enxerga a PEC dos precatórios como uma manobra do governo para mudar o cálculo do teto de gastos e ter à sua disposição 100 bilhões de reais para usar nas eleições de 2022.
Carlos Aratini avalia que o governo não quer resolver o problema da pobreza, pois deixará de socorrer 21 milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial. O deputado afirma que dos 38 milhões de brasileiros contemplados com o benefício, apenas 17 milhões vão ser incluídos no programa Auxílio Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a PEC dos precatórios. Na opinião da deputada, a proposta tenta impedir que profissionais da educação recebam do Estado algo que ganharam na justiça como reparação de violações que sofreram.
Érica Cocai afirma que o objetivo do governo e de sua base aliada é constitucionalizar o calote nos professores. A deputada ainda alerta que não existe nenhuma garantia de que o valor arrecadado com o parcelamento dos precatórios seja usado para financiar o programa Auxílio Brasil, que é substituto do Bolsa Família.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a PEC dos precatórios mostra que o governo federal não tem intenção de priorizar a área social. Segundo ela, a proposta representa um calote no povo brasileiro por adiar o pagamento de dívidas já transitadas em julgado para exercícios fiscais posteriores.
Maria do Rosário acusa o governo federal de usar os mais pobres de forma eleitoreira. Para a deputada, não é coincidência a substituição de um programa permanente como o Bolsa Família por outro que vai durar exatamente até o fim da gestão Bolsonaro.
Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, no entanto, ressalta que o objetivo da PEC dos precatórios é garantir recursos para a implementação do programa Auxílio Brasil sem deixar de cuidar da área fiscal. Para a deputada, apoiar a proposta é apoiar mais recursos para a população de baixa renda.
Carla Zambelli acrescenta que não faz sentido os partidos contrários à proposta defenderem um auxílio emergencial de R$ 600,00, mas não apresentarem alternativas para a área fiscal. A congressista ainda culpa os partidos de oposição pela ocultação dos passivos dos precatórios do Fundef.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, analisa que a PEC dos precatórios, além de criar regras para a negociação das dívidas dos credores da União, garante o financiamento do Auxílio Brasil, que vai beneficiar, segundo o parlamentar, quase 30 milhões de brasileiros vulneráveis.
Reinaldo Stefani Júnior também parabeniza a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal pela operação em Varginha, que matou 26 suspeitos de compor uma quadrilha de assalto a bancos. De acordo com o deputado, a operação evitou que mais cidades fossem aterrorizadas com a ação dos assaltantes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU realizou o quarto acompanhamento do Plano Nacional de Educação e detectou dificuldades no alcance das metas previstas. A situação se agravou com a pandemia de Covid-19. O acompanhamento avaliou o desenvolvimento do plano, o cumprimento das obrigações estabelecidas e os resultados alcançados. De acordo com a auditoria, existem deficiências no planejamento estratégico e na gestão de riscos do Ministério da Educação. Na relação da União com estados e municípios, o TCU identificou fragilidades na coordenação de ações, além da falta de informações para subsidiar a tomada de decisões estratégicas. O trabalho apontou ainda que a disparidade entre as redes pública e privada tende a se agravar ainda mais em virtude da pandemia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.